Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês para essa edição especial do Giro Semanal. É que na semana passada nós tivemos problemas técnicos e o programa não foi gravado. Então, dessa vez, nós vamos repercutir notícias do período de 25 de outubro a 5 de novembro, publicadas no site do sindicato, www.sindipetro.org.br. E hoje, para os comentários, estamos recebendo os diretores Antônio De Valle. Como vai, Antônio? Tudo bem?
Tudo bem, Rosa. Olá, petroleiro, olá, povo brasileiro.
E também estamos aqui com a presença do Rodrigo Esteves. Tudo bem, Rodrigo? Como vai?
Oi, Rosa, tudo tranquilo. Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente.
Então, vamos ao Giro Semanal. No dia 25, noticiamos que o Judiciário reconheceu os abusos das patrocinadoras nos equacionamentos de fundos de pensão. O Sindipetro RJ está acompanhando bem de perto essas decisões judiciais sobre o assunto, além de haver processos movidos pelos petroleiros relacionados a esse tema também. O equacionamento, sem dúvida, é uma das aflições hoje, principalmente entre os aposentados.
Tem arrebentado a vida de muitos aposentados, inclusive muitos aí doentes em situação bem crítica, e até para remédio tem tido muita dificuldade. Enquanto isso, né, os grandes gestores aí desses fundos de pensão, notadamente da Petros, estão cada vez mais ricos e com o bolso bem poupudo aí, rindo à toa da desgraça alheia.
Também divulgamos que o Sindipetro RJ recebeu denúncias de trabalhadores da empresa Paz Brasil, que presta serviços de movimentação de carga nas plataformas da Petrobras no campo de Búzios. P74, P75, P76 e P77. Um dos problemas é que eles estão sendo obrigados pela contratada a pagar custos com o translado, alimentação e estadia em cursos de certificação exigidos para o trabalho nas plataformas do pré-sal. Antônio, parece que, inclusive, devido, né, a essa pressão das matérias da divulgação do sindicato dessa situação, a empresa recuou, né?
Aparentemente recuou, sim, né? A gente vai ter que continuar atento, porque tem muitas idas e vindas nesse tipo de situação, né? Mas, por enquanto, foi uma vitória. E a gente tem que lembrar que não é um caso isolado, né? Na verdade, esse tipo de situação de precarização ainda mais grave, né? Porque a própria terceirização, de um modo macro, já é, em grande parte, uma precarização. Mas vem sendo cada vez mais precarizado. E N empresas terceirizadas têm dado calote em trabalhadores, inclusive do salário. Este ano mesmo teve na UTE, teve, se eu não me engano, no SEMPES, enfim. Tem se tornado rotina. E qual é o grande problema disso tudo, né? A Petrobras, ela não é obrigada a terceirizar. Mesmo existindo a lei da terceirização, ela não é obrigada a terceirizar. Ela poderia ter empregados próprios, mas é uma decisão. Pois bem, a partir do momento que ela decide, ela está, na prática, hoje, o comportamento dela é lavando as mãos. É o Pôncio Pilatos do dia a dia. Lava as mãos em todas essas situações. E prejudica concretamente os trabalhadores, muitos dos quais já são, repito, muito precarizados. Então, não receber um salário, se para qualquer um já é um problema, para esses trabalhadores é mais grave ainda. E há sempre suspeitas, né, de que essas empresas, parte delas, tenham aí até pessoas próximas a graúdos da Petrobras, né? Então, é algo grave que a gente vem batendo há tempos. E a Petrobras, ela tem realmente feito essa postura de lavar as mãos. E o sindicato está sempre aí para apresentar as críticas, as denúncias que chegam e batalhar junto aos trabalhadores terceirizados também.
No dia 28 de outubro, quando é marcado o Dia Nacional dos Servidores Públicos, houve manifestações e no Rio de Janeiro o Sindipetro RJ participou da passeata que saiu da Candelária, terminando em frente ao Edise, na luta contra a reforma administrativa, a PEC 32, que, entre outras graves mudanças, né, Antônio, prevê a entrega das estatais à iniciativa privada.
Então, essa que eu chamo de contra-reforma administrativa, né, porque também, lembremos, a linguagem ela não é neutra e o pessoal que quer privatizar, eles utilizam, né? A reforma, quando você vai reformar a casa, teoricamente, para melhor, né? Então, utiliza uma palavra que é para dourar a pílula, mas, na verdade, uma contra-reforma, no sentido de que vai prejudicar, vai piorar a vida, né, dos servidores públicos, indiretamente dos trabalhadores seletistas, como nós, petroleiros, das empresas estatais barra economia mista, e também, em última instância, de todo o povo trabalhador brasileiro. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa sempre lembrar, é que o que é o contrário, né, do serviço público, da estabilidade do serviço público, que também está sendo atacada ferozmente com essa PEC, né? O contrário é a indicação. Ah, fulano aqui eu indico. É o QI no sentido do quem indica. Então, a estabilidade do servidor público, ela serve para quê? Para que ele, como o nome diz, servidor público, que ele sirva ao povo, né? E quando você não tem a estabilidade, você tem um medo excessivo, né, do que o patrão pode fazer com você, né? Então, a estabilidade, ela é necessária. Ela não é um capricho, ela é necessária para um bom serviço prestado, um serviço que tenha como objetivo e interesses o melhor para o povo, e não o que o político de plantão quer, ou o que, pior ainda, né, os empresários querem abocanhar. Então, por isso que nós, petroleiros, estamos dando todo apoio à luta contra a PEC, né, contra a contra-reforma administrativa, primeiro, por solidariedade, e segundo, porque ela afeta também os petroleiros. Imaginemos o seguinte, por mais que nós sejamos seletistas, algum grau de referência existe em relação ao serviço público. Se o serviço público, a estabilidade, que nós não temos, né, mas a estabilidade deles, ela é tirada, bem, o que nós já não temos, mas culturalmente durante muito tempo existiu em algum grau, e que hoje está totalmente corroído, vai ser completamente jogado no lixo. Então, assim, é grave e, repito, o principal é pensando no povo trabalhador brasileiro.
Complementando o que o Antônio falou aí, também tem um outro ponto muito importante relativo à estabilidade, que é a possibilidade do servidor poder denunciar, né, o seu superior e sem sofrer nenhum tipo de sanção, né? A gente observa aí alguns casos recentes, até em relação à compra das vacinas, né, que aconteceu mais ou menos isso. Houve um servidor que denunciou o seu superior, né? E assim, a estabilidade o protege dele não sofrer nenhuma sanção. O que, por exemplo, não deve ter ocorrido na Vale, né? Provavelmente alguém sabia das barragens, né, da falta de manutenção, da falta de fiscalização, mas ali ninguém poderia, né, denunciar um chefe, provavelmente com medo até, né, de perder um emprego ou coisa do tipo. Então, a estabilidade é algo também muito importante nesse sentido.
E só para complementar um pouquinho o que o Rodrigo acabou de dizer, voltemos à nossa Petrobras, né, o sistema Petrobras. Falava-se muito de corrupção, e havia, mas, e agora? A corrupção mais escondida, da qual não se fala, há um silêncio na mídia mais diretamente mercantil, né, e essas privatizações todas. Como é que está sendo? A gente sabe, mas muitas vezes não tem acesso aos documentos, de muitas maracutaias. E a gente leva ao Ministério Público, muitas vezes, né? Quando a gente tem um pouco mais de consistência que chega para o sindicato, a gente leva. Então, mas e a quantidade que está tendo que nem chega a gente, porque justamente pelo que o Rodrigo acabou de comentar, muita gente, por não ter essa estabilidade, fica com medo, né? Então isso é grave, prejudica, mais uma vez, prejudica, em última instância, até a própria empresa, né? No caso da Petrobras.
E nesse período também publicamos uma matéria sobre a confusão criada pela empresa nos processos e no próprio tratamento da questão do teletrabalho com os funcionários da empresa, né, Rodrigo?
Então, Rosa, continua aí a todo vapor, né, a campanha desmotivacional da Petrobras, né? Toda essa história de valorização da força de trabalho vai por água abaixo quando a gente vê a empresa pagando, né, com um sorriso no rosto, né, 30 bilhões em dividendos aos acionistas, e na hora de pagar para o trabalhador um auxílio nas despesas, chora, né, e ainda deposita a quantia errada, né, que acho que foi 80 e poucos reais. Isso é, no mínimo, vergonhoso. E olha que isso aconteceu, ainda assim, com uma liminar que foi concedida pela justiça na época, né? Então, como dito na reportagem mesmo, o objetivo é confundir e frustrar os trabalhadores, né? E também desmoralizar o judiciário trabalhista. É, a gente fica imaginando quanto a empresa não tem economizado aí nessa época de teletrabalho, né? E quanto o trabalhador não precisou gastar com computador ligado, ar-condicionado, luz, internet, né? Às vezes ele não tinha uma internet com uma velocidade boa, teve que fazer esse upgrade. Né? Enfim, não é um luxo o que a gente está pedindo, é apenas o justo. Né? É, são gastos que acabam desequilibrando o orçamento familiar. Né? Então, aí o que acontece agora? Agora, a pedido da Petrobras, o judiciário suspendeu os efeitos da tutela de urgência, né, que a gente tinha conseguido, e essa novela aí vai se prolongar, né? Inclusive com a ameaça de desconto no próximo contra-cheque. É, realmente, tudo isso não tem nada de motivador, né? Enquanto empresas investem no profissional, a Petrobras continua desinvestindo na força de trabalho, né? Mais uma vez, está comprovado que é tudo para eles e nada para a gente. É, e assim, a gente pode até dizer que é mais uma inovação da atual gestão, né? Eles estão expandindo o programa de desinvestimento, só que agora quem está sendo desinvestido somos nós, os trabalhadores, né? Só que eles não nos colocaram à venda, eles estão querendo mesmo nos descartar, né? Lamentável isso. Enfim, para finalizar, eu deixo um informe que, assim como para toda e qualquer reivindicação da categoria, o nosso jurídico está estudando medidas para reverter essa situação. E nada é fácil, mas, entre tantas as dúvidas, a gente tem uma certeza, né? Que sem luta não há conquista.
É importante também, Rodrigo, Rosa, e pessoal todo que está nos ouvindo, a gente precisa que os trabalhadores em cada local de trabalho, se virem situações de aglomeração, falta de máscara fornecida pela empresa, falta de álcool gel, etc., ou seja, diversas situações, deixar entrar pessoa que não está vacinada e por aí vai, é importante reportar ao sindicato, para o sindicato reportar, né, nas suas ações judiciais, no Ministério Público do Trabalho também, isso é muito importante. Sobre descartar os próprios trabalhadores, desinvestir os trabalhadores, na prática, vender, né, os trabalhadores, na prática eu devo aqui lembrar, embora não seja tema do nosso giro semanal hoje, mas não posso deixar de mencionar os trabalhadores da PBio, né, da Petrobras Biocombustível, que a empresa decidiu vendê-los como se equipamentos fossem, né, no contexto da privatização da Petrobras Biocombustível. Então, a gente está na luta contra isso, os trabalhadores estão mobilizados, sempre em contato conosco, mas eu achei muito importante a gente não perder isso de vista, porque, além do problema em si, que tem gerado um sofrimento muito grande, e fizemos aqui uma matéria recentemente sobre esse sofrimento psicológico e emocional desses trabalhadores, aliás, parte de uma série de matérias com esse fundo, né, esse tema de fundo, é o que está acontecendo na PBio também, mais um ensaio para o que eventualmente pode vir a acontecer com o conjunto dos trabalhadores da Petrobras, pelo menos nas partes desinvestidas, vendidas, né, privatizadas.
No dia 27, publicamos matéria denunciando que, com os reajustes constantes dos combustíveis e do botijão de gás de cozinha, está circulando propaganda enganosa de que o governo federal fornece um vale-gás social. O que existe são iniciativas isoladas em estados e municípios. E a campanha Solidariedade Petroleira, que tem feito distribuição de botijões de gás e também cestas básicas em comunidades por toda a cidade do Rio de Janeiro, né, Antônio?
Sim, Rosa, inclusive amanhã, né, sábado 6 de novembro e também domingo 7 de novembro, o sindicato estará em comunidades, amanhã vai ser no Chapadão, em Costa Barros, na qual nós vamos fazer uma venda subsidiada, né, de gás, botijões de GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o botijão de cozinha, né? As pessoas, isso já representa para muitas famílias, né, empobrecidas, mais de 10% do seu orçamento, um orçamento que já é bem diminuto, já está assim, quase não dá para muita coisa e está abocanhando cada vez um pedaço maior. Nos últimos tempos, notadamente por causa do PPI, é sobretudo isso, né? Muito mais do que impostos, porque também lembrando o seguinte, os impostos, em tese pelo menos, servem para benefícios para o conjunto da população, né? Aí a gente pode debater se são efetivamente usados ou não assim, mas em tese é para isso. Quem quer que não tenha imposto, e fala até daquele impostômetro, né? É a Fiesp, né? A Fiesp são os empresários que falam assim, não, eu não quero, porque eu não quero pagar imposto. Aí eles dizem que é bom para o... Aí eles falam, não, você, trabalhador, não vai pagar. Não, na verdade não é isso. Eles não querem pagar, não querem diminuir de forma alguma sua margem de lucro, e aí em vez de mexer na margem de lucro, eles dizem, ó, tem que mexer aí no imposto. O imposto é um percentual. Logo, se o montante sobre o qual o percentual incide for maior, evidentemente que o preço final vai ser maior também. Então, o cerne do problema, o cerne está no PPI, nessa política do preço com paridade de importação, que além de atrelar ao dólar, sendo que grande parte, a maior parte dos custos, né, que nós temos não são em dólar. Né? São, o Brasil, repito, é um grande produtor. Alguns custos são em dólar, sim, mas a maior parte dos custos são em reais. Né? O trabalhador brasileiro, inclusive o petroleiro, ganha em real. Então, assim, você dolarizar um preço de insumos básicos para o povo e para o país, né? Sendo que o povo não ganha em dólar. Né? E além da cotação do dólar e do barril, tem acrescidos aí no PPI, né, nessa política, tem acrescidos os custos relativos à importação propriamente, alfandegários, porto, o tempo que vai ficar no porto e outros de trajeto, o próprio trajeto, né, qual seria o navio a trazer e por aí vai. Então tudo isso vai formando o PPI. É muito grave, né, é muito grave, a gente tem visto aí acidentes terríveis, inclusive com morte, porque pessoas estão tendo que utilizar ou lenha, ou até álcool, querosene, e não é, às vezes o pessoal quer fazer, glamourizar, romantizar, não, a lenha, o fogão a lenha, não, mas não é isso, a gente não está falando de um fogão preparado para lenha, está falando o seguinte, por uma necessidade, porque a pessoa não consegue comprar o botijão, ela vai e cozinha com outro produto, e esse produto, muitas vezes, em diversos casos aí, tem acarretado acidentes graves, inclusive, repito, com mortes. Então, e tudo isso, mais uma vez, não é a privatização, será um ponto de interrogação, será que a privatização vai ser ruim para o povo? Não é será, gente, ela já está sendo muito maléfica e quem está, sobretudo, pagando o pato com isso são, por um lado, trabalhadores petroleiros, uma parcela considerável, e uma parcela menor que está até se beneficiando com isso, mas uma grande parcela está sendo prejudicada e, sobretudo, o povo mais pobre do nosso país. Né? Então, esse é um problema gravíssimo mesmo, e a gente está fazendo uma campanha já desde o início aí da pandemia, praticamente, e na verdade, essa parte do gás, né? A gente até começou na greve, antes da pandemia ser mais ou menos decretada, né, formalmente, a gente começou na greve de fevereiro de 2020, a fazer ações justamente para, por um lado, ser solidário, né, com as pessoas que não conseguem comprar, que têm muita dificuldade, e também para ser uma possibilidade de dialogar com os setores mais pauperizados da população que sofrem de um modo mais cruel os efeitos da privatização. Mostrar por que o botijão está caro. Né? Lembremos também que a Petrobras ela tinha a Liquigás, né? E ela privatizou a Liquigás. Ao privatizar a Liquigás, que era uma distribuidora de botijões justamente, o que ela fez? Ela concentrou ainda mais esse mercado, né? Ao concentrar mais ainda, é mais um elemento que ajuda a explicar o aumento dos custos. Tem outros fatores, tá? Mas esses dois são importantes. Outro fator aqui no questão dos combustíveis de um modo mais geral é a privatização da BR. Privatização da BR também. Né? Cadê aquele balizador de preços, aquele possível balizador de preços? Né? A Petrobras já não faz porque bota PPI e a BR já está privatizada. Então, assim, todos os instrumentos de política econômica, né? E aí, mais uma vez, não é técnica pura, neutra, é política econômica. Claro que existem elementos técnicos, não neutros. Não é política de um lado, técnica do outro. É tecnopolítica, né? E aí a Petrobras ela está se desfazendo intencionalmente dos instrumentos pelos quais ela pode fazer uma política que seja benéfica para o povo trabalhador brasileiro e para o país. Lembremos que quando a Petrobras foi criada, um dos objetivos oficiais, tá, era abastecer o Brasil ao menor custo social possível. Isso foi completamente rasgado, né, jogado no lixo pelo liberalismo que está assolando realmente tanto a empresa quanto, sobretudo, o nosso país.
E também publicamos matéria sobre pesquisa que revela a falsidade da meritocracia na Petrobras, onde decisões da hierarquia são cada vez mais injustas com a força de trabalho, né, Antônio?
Então, essa foi uma pesquisa interna da empresa, né, que até, de certa maneira, surpreendeu algumas pessoas, porque muitas vezes essas pesquisas elas acabam, por vieses vários, né, sendo favoráveis os seus resultados à expectativa da hierarquia da empresa. Mas, nesse caso, o que tem acontecido? Aí eu vou fazer uma leitura própria, né? Cada um vai fazer a sua, evidente. Salta aos olhos, né, que mesmo num contexto em que, dentro da empresa, muitos trabalhadores vislumbraram, né, nesse discurso meritocrático uma grande chance, muitos trabalhadores embarcaram nesse discurso. Vamos falar aqui as coisas como elas são. Mas, mesmo nesse contexto, é para tão poucos, que grande parcela já está se desiludindo, né? Então, assim, a meritocracia é uma farsa. É uma farsa que meritocracia vai rimar com tecnocracia, né? Que eu sempre ressalto. Por que que eu sempre ressalto tecnocracia nessa história? Por quê? O que é a tecnocracia? É a que tem o poder supostamente voltado com a técnica dentro do mito de que a técnica é neutra, de que não tem política embutida, de que não tem sociedade embutida, de que não tem psicológico embutido. Bem, a técnica nunca é neutra. Mas todo o discurso de fundo, o fio condutor que perpassa todos os governos que têm havido aí e todos os dirigentes da empresa, tem como fio condutor parte comum esse discurso tecnocrático, que quer dizer o seguinte, em última instância: olha, não tem muito o que discutir, tem que vender, tem que privatizar, isso é técnico. Ah, PPI é técnico, e por aí vai, o preço do combustível, não. E aí, o que eles dizem que é o oposto disso? É populismo. Aí virou moda também dizer que qualquer crítica é populismo, né? Esse é o discurso tecnocrático. Por que que eu ressalto isso, Rosa? Porque, primeiro, a meritocracia está diretamente vinculada a essa noção. E segundo, porque hoje é muito fácil, né, o alvo Bolsonaro, porque é tanta coisa ridícula que é dita que é fácil ele como alvo. Mas por trás dele se escondem, e por trás de todos os outros dirigentes, se escondem os tecnocratas que eles mandam, governo sim, governo não, eles estão mandando, governo A, governo B, e eles é que definem, em última instância, os rumos. Tanto é que o Bolsonaro em si talvez não quisesse o PPI, ele, não porque ele está preocupado com o povo, mas por causa da questão eleitoral. Agora, ele é obrigado pelo Paulo Guedes, que é o mais tirano num governo de ditadores, é o Paulo Guedes, né, ultraliberal, que é comparsa do Pinochet e que, né, como um Chicago boy, ele impõe no Brasil, algo que o Chile está tentando enterrar, que é o ultraliberalismo, né? E isso é o que está acontecendo na Petrobras. Então, a meritocracia, né, voltando aqui mais diretamente, a meritocracia é uma farsa na qual se promete, olha, você vai ter mérito, então isso aqui é que vai valer, isso aqui é que vai valer. Bem, N perseguições, né, que a gente sabe, inclusive de vários de nós aqui que somos integrantes da diretoria do sindicato, mostrando que isso é uma balela. E, de qualquer maneira, vejamos o seguinte, a tal da curva forçada, a curva forçada no GD, no gerenciamento de desempenho, ou seja, quando os trabalhadores vão ser avaliados, a empresa adotou, né, de um tempo para cá, é o seguinte: não, agora, mesmo que todo mundo, né, atinja todas as metas naquela gerência em questão, não pode todo mundo alcançar 100%, não, porque tem uma curva forçada que só uma parte pode estar em 100% e outra parte tem que estar abaixo do 100%. Então, assim, é muito para inglês ver ou atualizando para a Bolsa de Nova York ver. Então, os trabalhadores acabam, né, mesmo aqueles que querem acreditar na meritocracia, veja só, eles querem acreditar muito numa parcela considerável, mas se sentem tão prejudicados, é só um punhado, né? Haja vista, por exemplo, tá, para citar apenas um dos casos, quem é de nível chamado técnico, na nomenclatura da empresa, tá? E diário operacional nessa parte, tem muita dificuldade de obter o tal PPP, né? Que também, né, é uma bolada para um punhado e vai prejudicando, inclusive, vai corroendo cada vez mais a questão democrática, né? Porque o PPP, ao aumentar em demasia o fosso já extenso, já profundo, entre as remunerações da empresa, dificulta a questão democrática. Por que que dificulta? Porque a pessoa que está ali, muitas vezes, o trabalhador, o objetivo dele não vai ser necessariamente fazer o mais correto. Vai ser o seguinte: olha só, eu quero isso aqui. Ah, o que que a empresa espera que eu faça? A empresa, leia-se, a hierarquia do momento. E aí vai lá, isso corrói a democracia interna. É muito grave o que está acontecendo.
E complementando o que o Antony falou sobre a questão do Bolsonaro, de ser a figura central, né? Todos esses, assim como o Paulo Guedes, eles nada seriam se ele não tivesse toda uma rede de apoio de pessoas que pensam exatamente como eles, né? Então, por exemplo, na Petrobras, a gente tem os liberaizinhos também, né? Que tem na cabeça o mesmo pensamento do liberal-chefe, o pai deles, né? Então, porque essas pessoas, elas precisam também dessa rede de apoio. Há um tempo atrás, eu numa reunião de avanço de nível, né, o responsável lá estava falando: alguns vão conseguir, outros não vão. Mas, gente, eu quero deixar bem claro, isso não é uma competição. Eu pensei: pô, como assim não é uma competição? Né? São 10 pessoas numa gerência, 2 vão ganhar nível, e as outras? Quer dizer, isso não é uma competição, sabe? Quer criar um mundo assim colorido para uma coisa que é extremamente cruel, né? Que é aquela busca pela melhor performance a todo custo, e sendo que nessa peneira só 2 ali vão cair, o restante vai ficar tudo retido. Então é uma competição, né? São metas muito mais do que desafiadoras, que fazem com que a pessoa passe a aceitar trabalhar depois do expediente, receber ligação no seu celular pessoal, né, e trabalhar em plena pandemia. Quer dizer, as pessoas começam a se sujeitar a diversos abusos para que ela seja bem vista pelo gerente e ela possa, aí sim, ser uma daquelas 2 ali que vai pingar na peneira, né? Então, realmente é um mundo fantasioso, e só colaborando aí com o que o Antony falou.
E para finalizar, Rosa e Rodrigo, pessoal que está nos ouvindo, lembremos que a empresa, ela cada vez mais está demitindo, supostamente por mau desempenho. Ou seja, não é apenas uma competição, mas aí beleza, ela não ganhou, pô, você não vai ganhar uma medalha. Não, não é só isso. Você pode ser demitido. E a demissão, o que ela significa no mundo do trabalho? É a pena máxima, é a pena capital no mundo do trabalho, né? Então, é gravíssimo o que a gente está colocado hoje. É jogar trabalhador contra trabalhador em prol do patrão e dos seus representantes na hierarquia. Então, isso é muito grave. Está, inclusive, esse discurso meritocrático falso, mas ilusório, ele tem, de um modo muito opressivo, adoecido muita gente. Muita gente está adoecendo, e esse modelo, né, essa lógica que está colocada, é parte do privatismo que tem avançado na Petrobras.
As mudanças na Lei de Improbidade Administrativa foram tema da matéria, destacando o projeto sancionado por Bolsonaro, que beneficia diretamente vários dos seus correligionários que estão sendo acusados em processos em curso no judiciário. como, por exemplo, Arthur Lira, que é réu e aguarda resposta de recurso. Essas mudanças atingem também processos como o da FNP, que questionam a venda de ativos, como a Petrobras Biocombustível, cobrando a improbidade administrativa de ex-gestores da Petrobras, como Roberto Castelo Branco, né, Rodrigo?
É, mais uma história para boi dormir, né? Entre tantas outras, né? Um dos temas da campanha do Bolsonaro era acabar com a mamata, né? Acabar com a corrupção, acabar com isso, com aquilo. E o que a gente vê agora é algo inédito, né? É um favorecimento para todo mundo que responde a algum tipo de processo. E uma das questões é, se a pessoa ela não agiu com a intenção, ela fica livre dessa ação, né? Desse julgamento, né? Ali não se configura uma culpa, né? Então, é complicado. O judiciário está enxergando isso com maus olhos, a sociedade, de modo geral, né? Então, é mais uma ação do Bolsonaro de tomar lá da cá, de favorecimento jurídico, né? Para pessoas que estão com um processo na justiça. E a gente vê que é um projeto que depende da aprovação dos próprios parlamentares, né? Então, você vê, quem que está lá que responde algum tipo de processo nessa esfera que não vai votar a favor dessa decisão? E tem uma outra questão também, parece que questões de assédio moral, sexual, né, e tortura também não vão estar mais contemplados nessa lei, né? Então é um show de horrores, né, o que a gente está vendo.
No dia 4, divulgamos informações sobre como a Petrobras abastece o governo Bolsonaro e seus acionistas com o dinheiro do PPI. Mas isso não é amplamente divulgado. Fato é que o governo federal recebe quase 37% dos dividendos vindos do lucro líquido da Petrobras devido à composição acionária, né, Rodrigo?
Então, Rosa, o governo gosta de dizer, né, que na composição do preço dos combustíveis, apenas R$ 2 e pouco ficam com a Petrobras, né? Mas acaba escondendo o fato que parte desse lucro extraordinário vai para o próprio governo, né? Dos 31,6 bilhões dos dividendos pagos aos acionistas, o governo vai embolsar cerca de 11,6 bilhões, né? Também existe a contribuição em impostos que a empresa paga, né? E só no primeiro trimestre de 2021 foram mais de 37 bilhões recolhidos para a União. Então é muito dinheiro, né? Dá para bancar muita política de toma lá da cá, né? Entre outros luxos, né? Como viagens, motocicletas, tudo isso que a gente tem assistido aí. Enquanto isso, o povo passa necessidade, né? Todo esse valor, não tenha dúvida, né? Ele vem principalmente do bolso dos brasileiros, né? Essa festa bilionária somos nós que estamos pagando, né? É basicamente uma campanha de financiamento coletivo, né? Sabe essas vaquinhas virtuais? Quando a gente doa a nossa contribuição, a hora que a gente está doando a nossa contribuição dessa vaquinha virtual é na hora de abastecer, né? De comprar o gás de cozinha. Somos nós, trabalhadores, que estamos contribuindo. Essa é a forma como fazemos o nosso depósito nesse financiamento coletivo. E aí a gente banca a vida de luxo, de acionista, do governo, né? Então, assim, podemos dizer que desses 31 bilhões, boa parte saiu do nosso bolso, né? Eles criaram essa... É como se eles tivessem criado uma campanha para enriquecimento e o povo brasileiro é que contribui, involuntariamente, né? Totalmente contra a nossa vontade. Vale lembrar que eu aqui falei da consequência mais direta, né, dessa política de preço. Existem ainda as consequências indiretas, né, como o aumento do preço de tudo que depende dos combustíveis, o transporte, as compras no mercado, né? E por isso que o fantasma da inflação voltou aí a assombrar a população. Então, acho que o recado que tem que ficar é que para a Petrobras é o seguinte: chega de esconder os fatos, né? E querer botar a culpa no ICMS, né? Como se esse percentual aí fosse o grande vilão, né? Não é. A gente sabe quem é o grande vilão disso tudo, né? Então, fica bem claro, né? Enquanto houver essa política de paridade de preço, a gente vai tirar do nosso bolso o pouco que nos resta e ficar enriquecendo acionista e o governo federal. Mas isso eles nunca vão mostrar, né?
Acho muito importante, né? O Rodrigo falou aqui o que vai, né, do lucro para o governo, né? Mas, assim, é muito importante a gente ressaltar também que grande parte do lucro não vai para o governo brasileiro. Grande parte vai para acionistas estrangeiros, inclusive. Tem uma parte para acionistas brasileiros, que não estão interessados no Brasil, né, em sua imensa maioria. E uma grande parcela, repito, vai para acionistas que sequer moram no Brasil, né? São estrangeiros. Lembremos que tem as ADRs, né, na Bolsa de Nova York. Lembremos que tem muitos fundos, né, fundos de pensão canadense, por exemplo, empresas de incorporação que têm bastante percentual de ações da Petrobras e que, portanto, recebem bastante somas poupudas aí nesses contextos. O PPI, gente, é importante, né, a gente lembrar o preço de paridade com importação, que ele existe. Primeiro, vamos traçar aqui um pouco o histórico dele. Ele, ainda no segundo governo da Dilma, vamos lembrar aqui que era o Bendini, o presidente, tinha a Graça Foster ainda com a Graça Foster, depois o Bendini, e aí depois a Dilma foi derrubada para, inclusive, acelerar a privatização da Petrobras, mas lembremos que estava muito acelerada já no seu segundo mandato a privatização da Petrobras, tanto que a lógica geral que tem de venda de ativos, essa nomenclatura, inclusive, e desinvestimento, essa outra nomenclatura, em termos factuais, começou no segundo mandato da Dilma, tá? E aí, na questão específica do PPI, não começou com a Dilma, não foi, porém já estava esboçado essa questão de colocar um grau de paridade com a cotação internacional do barril e do dólar, né? Isso já estava colocado em algum grau do projeto. E ela foi, né, com o Pedro Parente no governo do Temer, Pedro Parente na presidência da Petrobras e Temer no governo do Brasil, na presidência do Brasil, que ele foi efetivamente PPI implantado como tal. E desde então, né, agora é Bolsonaro, e aí passou aí, né, o Castelo Branco e também agora o Luna, estão mantendo o PPI direto. Grande problema para isso também. Favorecendo quem? Favorece importadores de derivados e favorece também refinarias estrangeiras de concorrentes. E facilita com isso a privatização das refinarias e também do conjunto do sistema Petrobras. Então, o que está colocado hoje o PPI, que faz parte, repito, da privatização, é péssimo para o povo trabalhador brasileiro. É péssimo. Está colocando lucros estratosféricos para a Petrobras, mas que não estão servindo para o povo brasileiro. E aí eu queria também dizer uma coisa aqui, duas coisas, na verdade. Vamos lá. A primeira é a seguinte. A gente ouve muitas vezes o seguinte: ah, não, olha, é muito importante, os liberais adoram dizer isso, não é muito importante aqui, porque o que importa para a empresa, não, esse negócio de estatal não está com nada, o que importa, deixa a iniciativa privada, vai ter um lucro gigantesco, e aí o que vai ser pago para, com isso, o governo fazer coisas para o povo. Bem, não se restringe a dinheiro, não se restringe a grana. Se grana resolvesse, está aí o Elon Musk, né, que disse que vai doar 600 bilhões, sei lá o quê, para resolver a fome no mundo. Não vai resolver, porque não é só dinheiro, tem a estrutura da economia, a forma como a economia está estruturada, que gera desigualdade. Então, você vai botar um dinheiro ali, vai cobrir momentaneamente, mas é enxugar gelo, mesmo com muito dinheiro, acaba sendo dentro da lógica de enxugar gelo. Então, isso não resolve. Segundo, né? Ora, o Brasil é um grande produtor de petróleo, tem grandes reservas de petróleo, notadamente, já tinha, mas notadamente após a descoberta do pré-sal. Bem, para países nesse sentido, né, que tem grandes reservas, grande produção, é interessante, na maior parte do tempo, e existem situações muito pontuais em que isso pode mudar, mas na maior parte do tempo, é interessante que o preço do barril não esteja tão baixo, né? Talvez não tão elevado, mas não tão alto, não tão baixo, porque isso representa efetivamente a possibilidade para aqueles que exportam de dinheiro, né, de divisas, e também porque se ele é produtor, ele não precisa importar tanto. pode ter que importar alguma quantidade para fazer a mistura, né, nas refinarias e tal, mas não é o essencial, em termos de necessidade. Então, o Brasil ele perde, inclusive, a possibilidade de ser um ator na geopolítica ativo, né? Coisa que países como a Rússia, como a Arábia Saudita, cada um a seu modo, inclusive muitas vezes divergentes, mas como fazem. O Brasil perde essa possibilidade que teria, e aí utiliza o aumento da cotação sempre para prejudicar o povo trabalhador brasileiro, quando poderia ser o inverso. Acho que isso é importante a gente não esquecer, não perder de vista também.
Estamos, então, chegando aqui ao final do nosso programa. Queria convidar os nossos diretores para fazerem uma rápida despedida dos ouvintes, começando por você, Rodrigo, por favor.
Mas, agradecer aí todo mundo que está ouvindo a gente e reforçar a importância da sindicalização, né? A cada ataque que a gente sofre, cada tentativa de retirada de direitos da empresa, a gente precisa ter mais força para lutar, nosso jurídico tem que atuar forte, então é importante que a categoria esteja sindicalizada, né? Então é um pedido que eu faço também, quem ainda não é, que entre lá no site, tem a ficha lá de sindicalização, e mais uma vez agradecer a todo mundo. Um abraço.
Antônio, por favor.
Obrigado, Rosa, obrigado, Rodrigo, obrigado quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir. É importante, quem estiver nos ouvindo, entrar em contato conosco, sugerir pautas também, né, para a gente ter aqui no programa, a partir das matérias que a gente fizer também, para o site, para as redes digitais, e também ajudar a divulgar os materiais, nos convidar para participar de conversas nos seus locais de moradia, para a gente poder, né, todos juntos, diretoria de sindicato, mas a diretoria de sindicato expressando o máximo possível o que o conjunto dos trabalhadores petroleiros estiver junto fazendo, né? Então, assim, todos juntos a gente tentar combater de modo mais firme essa privatização, porque ela está muito acelerada e a gente não pode deixar chegar num ponto de não retorno, ou seja, de que só uma luta gigantesca impediria, né? Já é necessária uma luta imensa. Agora, se a gente deixar passar de um ponto de não retorno, aí vai ser muito complicado. E sem o instrumento Petrobras, do que vamos dispor para reconstruir, tirar das ruínas o nosso Brasil? Então, é uma tarefa não só da diretoria de sindicato, é uma tarefa de todo trabalhador, toda trabalhadora petroleira e, enfim, última instância, de todo o povo trabalhador.
Eu agradeço aos ouvintes, agradeço aos diretores, Antônio De Valle e Rodrigo Esteves, que participaram. Peço também, né, novamente, desculpas aos ouvintes por não termos tido o programa da semana passada. O programa está disponível nas principais plataformas de postagem de áudio e também na página da Rádio Petroleira, no site do sindicato, sindipetro.org.br. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!